bom dia pra quem, porra? Bom dia pra quem, caralho?
Alegria!
Ai, gente, não sei
se eu vou... Você não tá igual a mulher da loja Alegria, amiga?
Ai, eu não sei se eu vou conseguir ser esse gay pra vocês hoje. Eu sei que vocês acordaram pensando, ai, não. Vou ter o alívio cômico, pelo menos, né? De Thiago e do Dadelo Russo.
Você não vai entregar,
não,
Mona?
Não sei se
eu vou ser
esse alívio, gente. Não sei se eu consigo. Mas primeiro de tudo, como foi aí seu final de semana, Thiago?
Mona, foi muito bom, de muita expectativa e ansiedade, né? Então, como que eu lidei com ansiedade? Enchi a cara sábado e domingo. Foi isso que eu fiz.
Ai, que bom! Aconselho pro ouvinte, hein?
Mas hoje é segunda, ouvinte. Tem que arcar com as consequências, hein? Eu fui almoçar num restaurante baiano que eu adoro aqui em Pinheiros, encontrar uma amiga minha. No sábado eu fiquei em casa. Acho que fiquei em casa no sábado, não me lembro.
Duvido que você tenha ficado em casa no sábado.
Ai, Mona, eu fui no boteco aqui na esquina, na Benedito. Tomei uma cerveja, depois logo fui pra casa. Não fiz nada demais, não. Agora você chegou até, tocou em festa, fez o diabo, né?
É, primeiro, antes de tudo aqui, lembrando, esse é o Me Conte Uma Fofoca, boa, né, gente? É, episódio novo toda segunda e sexta. Quarta-feira, somente para apoiadores, os mais... belos de São Paulo.
Os ricos.
Ricos. Tenho encontrado gente por aí. Ela já chegou falando, oi, Duda. Aí eu respondo, oi. Aí quando ela vê que... ai, será que eu vou desenrolar o papo? Ela já joga. Sou apoiadora, viu?
É.
Aí eu...
Tá.
Se não, também eu solto a maquininha, viu, gente? Se não for, se falar não...
Ontem veio uma ouvinte falar comigo no restaurante também.
E aí, falou que era apoiadora também?
Não perguntei, Mona, devia ter perguntado,
amiga,
você
tem que começar a perguntar também, mulher.
Burra,
começou o assunto pra mim, eu já... ah, é, apoiadora? Já
vou
jogo assim no meio.
Isso.
Já jogo pra tipo, ai, vamos desenrolar essa conversa, é apoiadora? Aí a pessoa já vi, tem umas que eu já vi que estremece, já fala, não, sou sim. E se fala
Mona,
não, eu solto a maquininha na hora, vamos de pix na hora.
E se mentir que é apoiador e não for, a gente descobre, viu? A gente tem o cadastro.
Querida. Eu tenho, tô com contatos aí pesadíssimos, viu, gente? Vocês não estão prontas.
Ela
mas,
é assim,
enfim,
com o presidente do Apoia-se, gente. Abre o olho aí, viu? Lembrando também, pra você seguir a gente nas nossas redes sociais, agora temos vídeos, trechos do programa de sexta-feira também disponíveis. Vai lá engajar nos vídeos das Monas.
É. Tamo até no TikTok, gente.
Tamo no TikTok
pelo
também.
Pelo amor de Deus, TikTok. É. Nossas redes aí estão sempre com esses reels, com esses cortes. Estão adorando compartilhar e a gente tá adorando ver também. Inclusive, esse episódio aqui, gente, já deixa também aqui, como que é o nome? Compartilhado nos seus stories,
boa,
viu? Que ajuda a deixar aquele selinho de compartilhado. E se você não viu nosso episódio em vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube, da sexta-feira, mas se você viu e não deixou o like, vai lá deixar o like também que ajuda, e se inscrever no nosso canal, que eu tava vendo aí os nossos índices, mas metade das pessoas que assistem não são inscritas.
Mentira,
viu?
Mona, mas gente,
eu vou sair na porrada, bicha, ainda eu vou sair
não,
na porrada.
Vamos pra cima delas,
vamos
não
pra
é possível,
cima delas,
gente.
Bicha, chega disso.
Assiste,
só se inscrever,
o vídeo,
Mona.
Se inscreve no canal, que preguiçosas,
por
né?
Por favor, você se inscreve nos outros videocasts aí, agora a gente fazendo,
pois
se humilhando, sabe, pra cima de vocês, e nada. Nada,
aí vai ver, tá tudo escrito no Flow e não se escreve
no
nosso,
tá tudo escrito
no
Flow,
gente.
Exato.
Que é isso?
Ah, foda, viu? Mas enfim.
Foda, foda. Mona, mas tá mais difícil mesmo para os ex-globais, né, Mona?
É verdade,
você
é verdade.
Ia passar aqui
pelo, eu ia passar pelo meu final de semana, Mona, mas eu não fiz nada de interessante.
Ah,
meu
mas
cu,
onde
vai.
Você tocou?
Aí eu fui pro Zig, encontrei muita bicha lá que falou que escuta o podcast. Fui pra uma festa universitária, me joguei com jovens também.
Oh,
aí eu fui fazer
jovem.
Um churrasco com meus amigos, né, ontem. A gente falou, não, vamos se jogar, vamos se acabar. Aí eu falei, independente do resultado, gente, eu vou ficar doida.
Pois
vou beber
é.
Muito, vou fumar muito. Que assim, independente do resultado, eu vou continuar
aproveitar,
em pé. E aí foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz. E aí sabe que gays no churrasco nunca dá muito certo também, né? É uma
Mona,
coisa difícil.
Gay não sabe fazer churrasco,
é um tabu.
Né? É um tabu. Por que não chamou uma sapatão? Você não tem uma amiga sapatão?
Tem também. Fui pra casa de uma sapatão.
Que a sapatão
ainda
é
bem.
A queen do churrasco.
Então, aí assim, né, no, aí também tem a dupla da sapatão, né? Nunca que são as duas que são pereirões, né? Tem uma que é
não,
pereirão.
Tem uma que
aí
é.
Aí a pereirão, a Laís, minha amiga, aí ela abalou, ela comandou a churrasqueira, não tinha gay que passava perto.
Melhor coisa é churrasco de sapatão, gente. A bebida tá gelada, a carne é boa, sai comida. Churrasco de gay, uma porcaria. Churrasco de gay.
Assim, na comida eu não fico, mas no drink foi eu abalando, amiga. Esse é um talento que eu tenho. Vou fazendo e vou fazendo. Minha outra amiga gay, a gente vai mandando os drinks. Mas a comida
não, elas gostam de coqueteleira. Não, gay gosta de coqueteleira. Coquetel ela faz. Picanha, minha filha, não coma de gay, não, viu?
Foi, menina. E aí no domingo fui votar e tal. Fui lá pra casa dos meus pais. Foi lá, foi tranquilo, menina. Menina, posso te falar uma coisa que eu tenho... Gente, eu não sou doida. Eu juro pra vocês que não é que as coisas acontecem comigo. Não é que as coisas acontecem comigo, gente. Mas eu fui no banheiro uma hora e eu tenho certeza que eu senti um clima de banheirão.
Mentira,
no banheiro da escola. Eu
tenho
certeza absoluta, Thiago. Eu tenho certeza
absoluta. Gente,
mona,
boca de urna mesmo.
Eu juro pra vocês, gente. Eu falei, não pode ser isso. Não pode ser, mas eu tenho certeza que era.
Mona, será? Você falou disso, eu me lembrei de uma história, mona, nesse domingo. Conheci uma pessoa... que foi mamada pela boqueteira fantasma.
Nem fudendo.
Conheci, não posso falar quem é que ele pediu pra não ser revelado.
Mas
ele
gay.
Foi... Não, é um hétero.
É um hétero?
Ele foi mamado pela boqueteira fantasma na primeira fase. Porque as pessoas me mandaram esses prints. Gente, a boqueteira fantasma...
Ah, tem fases?
É, a boqueteira fantasma...
gente, é tipo Mario Bros.
Se você não viu o programa de sexta, a boqueteira fantasma é essa nova... heroína da Marvel, e ela fica ali no Itaí, na Faria Lima, mamando no sigilo os boys. E aí diz que ela já apareceu em outras cidades e que por volta de 2012 ela atacou. Eu tô achando que é uma nova geração, né?
Ah, e ela tá passando então toda vez que morre uma suprema, tem que vir outra, né?
Mano, tipo o Homem-Aranha, muda toda hora, a boqueteira fantasma também.
Ai, meu Deus, é o multiverso da boqueteira.
Mona, disse que ele, contando a história, disse que ele tava saindo da balada com os amigos. Ele me falou o nome da balada, gente, ali na região da Faria Lima mesmo. E aí tinha um amigo passando mal, eles estavam ajudando um amigo e tal, tava meio aquela confusão na entrada. E aí ela abordou, colou, e aí, beleza e tal, vamos ali. Aí eles foram num terreno baldio, numa construção, e ela mamou ele.
Passada, eu nunca mamei em construção, essas coisas assim.
Deixa eu ver, gente. É que eu sou tão velha que talvez eu já tenha mamado em construção. Não,
construção,
nunca mamei em construção
não.
Também.
Em construção
não.
Eu também não.
Em destruição já, né, Mona?
Em destruição já. Ai, meu Deus!
Ai, que ódio!
Nossa, falando em boate, balada no Itaim?
Era uma balada no Itaim.
Ai, eu só penso naquela de cafona que tem um anjo atrás, sabe? Que as pessoas tiram
a foto
daquelas asas do anjo.
Mona,
ai,
odeio.
Bicha. Mas eu juro pra você que eu tenho vontade de um dia, só pelo experimento social, pra saber como que é.
Você vai se arrepender,
vontade.
Eu acho.
Eu tenho certeza absoluta, mas eu queria muito só pelo experimento social, sabe?
Vai, mano. Eu tava conversando com o Y esse final de semana, e ele foi numa balada hétero. Me mandou um áudio de manhã traumatizada, gay. Que horror, que horrível, que assuntos horríveis, que gente horrível.
Passada.
Não se recuperou até agora, mona. Não se recuperou até agora.
Mas vamos pra fofoca global, então?
Vamos pra fofoca global, porque assim, ex-globais... não, quem tá lá não reclama, né? Ex-globais, mona, tem aparecido aí no noticiário reclamando do salário que recebiam na Globo.
Calma aí, Thiago. Ex-global é famoso ainda? Esse quer dizer, quando você vira ex-global, você vira subcelebridade?
Eu acho que
essa é a pergunta.
Tem uma pegada subcelebridade no ex-global. A menos que você seja a Bruna Marquezine, você vira sub.
E depende, assim, eu acho que hoje em dia muitos têm saído pra ir pras plataformas, né?
Sim.
O babado é se você saiu, foi pra Record. Aí você vira sub
porque,
na hora.
Mano,
acho que na hora pega um cajado e coloca na sua cabeça. Virou sub, gata.
Até porque a Globo tá mudando o esquema de contratação e tá demitindo as pessoas. Tá contratando as pessoas por trabalho agora. Porque a Globo era famosa pelos contratos vitalícios, em que a pessoa ficava 40... 50 anos, e mesmo sem trabalhar, mesmo parada, sei lá...
Na geladeira, a famosa geladeira.
Né? Recebi o salário todo mês, mesmo
sempre.
Sem trabalhar.
Tipo assim, na geladeira total, sem atuar em uma peça, em
CLT,
nada. Ganhava o dinheiro. Era uma fofoca da época mesmo, né? Mas parou isso agora, então.
Parou,
tá parando, na verdade.
Mudando, e aí estão contratando os atores por obras... Até porque é pejotização, né?
Mas
mano?
Calma aí, eles estão demitindo todo mundo e recontrata?
Tem gente que é demitida e é contratada por trabalho. Tem gente que pede demissão. Se eu não me engano, o Bruno Galhaço também se demitiu.
Ah, mas trabalha por obra também, agora. Porque provavelmente esse contrato também deve ser babado, do tipo, não pode fazer esse lugar, exclusividade e tal.
É.
Até publicidade, acho que antigamente devia ser mexido nesse contrato, mas não sei de nada.
Você sabe que tem uma regra, o jornalista não pode fazer publicidade, o jornalista da Globo,
ah,
né?
É, inclusive isso até o gancho, a gente já vai pra aí, eu só vou abrir um parênteses aqui, que foi até o posicionamento da Fátima Bernardes, que ela começa falando que ela não podia, né?
Sim, não podia, antes. Não pode ter posicionamento político e também não pode fazer propaganda. Tanto que a Fátima só passou a fazer propaganda, a Patrícia Poeta.
A Seara, não é?
Quando ela virou artístico. A pessoa sai do departamento de jornalismo e vira artístico, aí pode fazer propaganda. Mas enfim, mano, esses contratos vitalícios aí estão tudo acabando, as empresas estão tudo sem dinheiro. A Veja tava aí desesperada falando mal do Lula endividado.
Tiago, eu fiz a tweet.
Ah, não, mano, pra cima de mim não. Os caras devem um monte de gente. Caloteiros. Ai, a empresa Deus, quebrou,
explica,
eles foram
explica.
Embora.
Não, eu vou pegar aqui o tweet que a Veja fez. A Veja, gente, fez um tweet aqui, deixa eu colocar.
Que ódio,
Veja.
Que ódio.
Cadê aqui? Eu vou achar você, Thiago. Você
vai
Teodoro.
Achar, acha?
Eu vou te achar,
eu vou
porra,
contando
cadê?
A história. A Veja fez um tweet dizendo que o Lula tinha uma dívida de não sei quanto pra pagar. Não era uma coisa nesse sentido?
Era.
E aí eu comentei. Mas a Editora Abril deve mais. E deve muito mais mesmo, gente. Deve muito
mesmo.
Mais mesmo.
Deve
muito
mesmo. Mais mesmo.
Deixaram de pagar pessoas e fornecedores. Quando a empresa quebrou e declarou recuperação judicial, os donos se mandaram e deixaram a gente lá. A ver navios. Não botaram dinheiro pra salvar a empresa. Gente que tinha 30, 40 anos de Abril, funcionário da gráfica. Muita gente se fudeu na mão desses caras, né? Isso não tem nada a ver com o coitado que tá trabalhando lá na redação, meu Deus. Mas é que eu acho que eu fui muito com o fígado, sabe? E respondi, mas enfim. Ah. A falência da Editora Abril é no Apoia-se, gente.
É, tá tudo bem. Então vamos jogar pra quarta-feira esse assunto pra destrinchar. Que até
pois
Jesus,
é.
Mas vamos destrinchar na quarta.
Fica esse teaser aí.
É. Fica esse então teaser bora aí. Lá. E aí, continuando então a fofoca dos globais, né? Vamos lá. Porque da onde começou isso? Foi na Fazenda?
Mona, eu já tinha visto primeiro o Agostinho Carrara, não. O Tuco. Reclamar de salário num podcast, num videocast.
Ai, amiga, eu vou ficar muito quieto sobre os Tuco, bicha.
Você faria?
Ai, meu Deus. O Tuco não é o...
É o Lúcio Mauro Filho.
Lúcio Mauro Filho, deixa eu... Calma aí, pra ver se eu não,
não
vou
é
atacar.
Não é o outro, o Agostinho Carrara.
Ah, tá,
é.
não, tô confundindo
não é
com o Agostinho Carrara.
Não é o Pedro Cardoso.
O Pedro Cardoso,
chato. Pedro Cardoso, você já me contou fofoca dele já, chato. Inclusive na
Bom,
sexta-feira. Mas o Tuco é o Lúcio Mauro Filho.
Mas agora... sabe, o Tuco, ele fez coisas depois da Grande Família?
Mona, fez algumas novelas e agora ele é o dono da banda que toca no programa do Mion, né?
Ah, é?
É ele que toca. Ah, eu achava ele meio gatinho quando ele era o Tuco.
Não sabia. Eu também, amiga, eu também.
É, eu achei ele meio gatinho. Eu acho bonito homem com olheiras. Eu já tinha visto ele reclamando primeiro que recebia pra fazer o Zorra Total. Aliás, tinha outra polêmica em torno disso, porque ele fazia aquela gay e tal, que é um personagem de serviço, né?
Mas ah,
que ele
é
ganhava
verdade!
R$1.200 no Zorra Total, mona.
Tinha que ganhar menos até nessa
época. Não, ele tinha que pagar pra fazer aquela
tinha
palhaçada.
Tinha que pagar pra fazer aquela merda. É verdade, é verdade.
Então,
nossa.
Eu já tinha visto ele reclamar. E aí, o que eu sei de bastidor é... O Irã Malfitano, que tá na Fazenda 14, que fez Malhação, reclamou que era protagonista da Malhação há 20 anos, fato, e que recebia R$1.800 na época, amor.
Nossa, eu quando vi isso, eu fiquei até trêmula. Eu falei, gente, o maior que eu tenho na carteira até hoje, acho que é 1.700, que já recebi na carteira com direitos trabalhistas. Falei, nossa, eu era o Irã Malfitano da época, como que pode,
exato.
Gente?
Exato. Ah, de fato, os salários de Malhação eram famosos por serem muito baixos, né?
É.
E a carga horária ser muito alta. Tanto que pra fotografar uma pessoa da Malhação, entrevistar uma pessoa da Malhação, a agenda era uma bomba, porque estavam gravando, gravava de domingo a domingo, a emissora tirava o couro mesmo. Qualquer ex-Malhação vai te confirmar essa história, que se trabalha muito quando se faz Malhação.
São e ganhava mal,
e ganhava
entre
bom.
Aspas, né?
É,
porque tem a... Você tá na matéria da Splash da UOL?
Tô na matéria da Splash do UOL.
Ah, é pra gente ir também entendendo que, assim, 1.800 pra gente é pouco, mas, assim, na época, quanto valia também.
Não é dinheiro até hoje, né, mona?
É dinheiro
na
até
época,
hoje,
muito
é claro.
Mais. Pois é, e na época, muito mais.
Sim.
Então, e assim, aí... e ele depois virou o Uber, né? Teve que ralar aí, porque ele ficou fora das novelas.
Ah, eu lembro disso, eu lembro.
Ele também fez uma gay infame numa novela.
Eita, palhaçada, viu? Virou palhaçada. Circo.
E aí, mais gente decidiu reclamar, Mona, né?
Quem mais decidiu reclamar?
Olha lá, o Lúcio Mauro Filho, que eu já falei, que ganhava R$1.200 para fazer o Alfredinho. Ele contou essa história lá no podcast Papagaio Falante. Você conhece, Mona?
Putz, amiga. Puta merda.
Ai, Deus.
Puta
gente.
Merda, viu?
E aí, quem mais reclamou? Aí tem umas velhas que reclamaram, tipo Maria Zilda, que chegou a receber R$237 para uma novela. Ah, não, ó. Quando a Globo reprisa as novelas que ela fez... Ela ganhou R$237,40 pela novela inteira, pelo reprise só.
Nossa, então. O que eu vi, menina, é que nessa conversa do Irã foi junto com o Chayanne, né? E aí, sim, o Chayanne do Casamento às Cegas.
Sim.
E aí o Chayanne falou que ele tinha R$300 mil quando ele entrou na Fazenda, né? E o Irã revelou que ele tem R$94 mil.
Eles conversaram de dinheiro pro Brasil?
Falaram
ver,
de
gente.
Dinheiro assim, gata. É. Não sei se eu ia conseguir ficar calada, não, também no reality.
Eu ia falar, coisas, eu tenho não. 3 milhões. Eu ia falar, eu tenho 3 milhões.
Ah, não sei. É, ai, aí não é ganhar, né, Mona?
É, não, Mona. O que acontece, o brasileiro tem medo de falar de dinheiro, né? Então
é
sempre...
horrores.
É, sempre na encolha. Ninguém abre o jogo de quanto ganha. Quantas vezes você já não tava numa conversa, ainda mais assim, entre a gente que trabalha com internet, por exemplo, e que ninguém abre o jogo. Você não sabe quem ganha dinheiro, quanto
bicha,
ganha.
E eu cago tanto pra isso, eu falo mesmo essas coisas, gente.
Tem que falar, gente.
Eu com meus amigos, meus amigos também, a gente fala muito de... Ai, quanto você tá pagando de aluguel, não sei o quê.
Sim.
A gente fala realmente de valores,
sabe? Os meus amigos também falam. É. Tipo, ah, não. Aí fala, não, é X reais, tô ganhando tanto. É bom saber, é uma fofoca gostosa. Mas, enfim, aí estão reclamando aí, Mona, de receber pouco. Aí nessa esteira também lembraram da reclamação do, acho que do Tonico Pereira, sei lá. Tem a história do Beisola, né, que tá fazendo rifa pra pagar as contas.
Ai, é verdade, menina. Eu lembro dessa. Durante a quarentena, inclusive, ele fez várias.
E agora fez de novo, viu, Mona?
Uhum,
também
vi,
reclamou o gostoso do Felipe Tito. É bolsominion, Mona? Você sabe, Felipe Tito?
Não sei, amiga, não sei, mas eu não confio, não. Eu
também
acho que deve ser, viu?
Eu não boto minha mão no fogo também, não. Mas ele era um Marley na Malhação, foi quando ele bombou.
Uhum.
Criticou também quanto ganhava na Globo no programa Pânico. Bom, já temos a resposta,
amiga,
da nossa dúvida.
Joguei Felipe,
né?
Tito Bolsonaro. Primeira coisa que apareceu: o Felipe Tito usa cloroquina e emite opinião inesperada.
Pois é, olá.
Ai, meu Deus.
Ó, me chamaram para um filme de streaming para uma outra novela. Hoje a conta não fecha mais. Apresento um programa na Amazon, sou apresentador, enfim, lá deu o currículo dele. Em 3 dias gravo 10 programas. Mais uma novela são 9 meses de estúdio. Salário de ator não fecha minha conta no mês. Felipe disse que não quer cuspir no prato que comeu, mas que o salário não é o bastante devido ao tempo que perde longe de sua carreira empresarial. Então ele não vai fazer mais novela, graças a Deus, né, gente? Porque talento nunca teve para ator. Só era bonito mesmo. Ah, é verdade, Mona. Tem que falar.
Ai, meu Deus.
Ah, não. Tô com a língua afiada hoje, pessoal. Tô com a língua afiada hoje, sinceramente. Ah,
meu Deus.
O que mais que tem aí, Mona,
aqui,
de fofoca?
Mas...
Eu tô doida na fofoca do Twitter, mas eu acho que isso é proibidão.
É. Bom, vocês viram que rolou também até aquele show da Ana Castela, gente.
Sim. Quem que é Ana Castela, Mona?
Bom, Ana Castela, pra quem não lembra, eu sei que talvez você pode não ter associado aí o nome. Ela é a do Boiadeira, amiga, da música com a
MC Melody, né?
Isso. Meu mão de bate viciar. Minhas... Inclusive, a Ana Castela fez várias apresentações, né, em vários programas aí, tipo... Do,
até no Faustão, do
domingo,
Hulk, né,
Mona? Quase, eu também quase falei Faustão.
Eu ia falar
do
Hulk. Quer dizer, falei.
É, então. É, rolou várias performances aí, e que ela tava presente, enfim. E tem até o bafo de que a Melody não podia acompanhar ela, que a Melody precisava de uma autorização, porque
é
a Melody
verdade,
é menor de
ela
idade.
Explicou. E que essa autorização demora pra sair, às vezes,
e que,
né,
essa autorização demora pra sair. Então a Ana Castela acabou fazendo várias, né? E os gays estavam abraçando ela, né? Eu tava sentindo. Ela tem uma coisa, assim, do TikTok, assim, ela virou meio celebridadezinha do TikTok. Vi até, comecei a caçar, né, sobre esse assunto, menina. Quando a pessoa tem nada que fazer, ela vai caçar.
Fofoqueira!
vi que tem, ela meio tava virando um sexy symbol da sapatões jovens, sabe?
Ai, que legal! Mano, eu vi muita sapatão no Numanice, né? É? Muita sapatão no Manaus, não lembra?
Muita, amiga, muita.
Muita, elas ficavam tudo atrás ali, parece um monte de segurança.
Muita. E aí, enfim, seguindo aqui, tem... Enfim, tava catando que ela tava virando um ícone assim, desses jovens, tá lutando com umas coisas.
Tava num caminho
e tem
bom,
até
né?
uma gente, e isso eu já acho ó, né? Já sou contra, mas tem muito. Você entrar em qualquer post desse tweet, você vai achar isso aí, viu, gente? Que é muita gente falando, ai, não, que ela vai ser a nova Marília Mendonça, não sei.
Ai, que errado.
Só
ninguém
que
é nova ninguém,
jovem,
gente.
Ninguém é nova pra ninguém, é. Mas sabe que é jovem do sertanejo, sabe?
Mas e... amiga, e também enfim. Pra processar a perda da Marília, ficou buscando alguém que vai estar no lugar dela. Não vai estar. Ela era maravilhosa. Ela era maravilhosa.
Já tinha tido uma fofoca também na Ana Castela sobre aquele easter egg em um clipe dela que aparece um carro com um negócio do Bolsonaro, né? Já tinha
Mentira.
Essa fofoca, mas ninguém confirmava.
Ou
porque
seja,
é um clipe antigo, não sei o quê.
Amiga, você acha certa essa fiscalização que ficou aí na beira da eleição e quem faz o quê?
Eu acho.
Você acha?
Eu acho, amiga.
Eu acho
aí
bom
eu
saber,
acho.
Né? Eu também
não,
concordo.
Não, eu acho bom saber.
É bom
não,
saber
fico,
é.
Não fico perdendo esse meu tempo, mas se aparece pra mim, eu vou ver.
E se pinta a dúvida, você joga no Google? Eu jogo no
se
Google.
Se pinta
o nome
dúvida,
da pessoa
eu jogo no Google, amiga.
E bota o nome do presidente e vejo.
Pois
eu
é.
Faço.
E aí ela foi fazer um show em Santa Fé do Sul aí. E quando ela foi fazer um show, rolou uma abertura, né? E
Mona,
uma abertura
é horrível.
A gente vai ter o link lá no nosso fio. Eu amo uma abertura horrível, vai ter o link no nosso fio. E aí era uma abertura fazendo uma contagem, aparecia uma bandeira do Brasil, uns negócios do
tanque,
Bolsonaro,
Mona.
Tanque,
Jeep.
Bandeira do Brasil. Aí quando na contagem, quando chega, começa no número 22, né, a contagem.
Sim.
E aí quando vai passar pelo número 13, aparece 12 mais 1, sabe?
É.
Gente, é horrível,
bem
ridículo.
Bolsonarista o vídeo, muito
extremamente,
bolsonarista.
Extremamente,
extremamente. Não e tem aí dúvida, eu... você vai ver o vídeo aí, você vai ver que é um vídeo bolsonarista, não tem questionamento, é.
Pois é. E aí, logo em seguida, todo mundo foi pro Twitter, né? Obviamente, entendeu o que tava acontecendo nesse showmício da cantora aí de Pipoco, né? O que tava rolando, gente? Rolou até um follow de algumas pessoas nela.
Sim.
Ludmilla deu um follow nela. Alguns artistas aí deram um follow nela, né? Mas a própria Ana Castela foi se posicionar, né? Falando que... Você viu o story dela?
Eu não vi o story, só vi a repercussão. Mas o que ela contou nos stories?
Aí ela foi lá fazer... Primeiro que mandaram uma mensagem na DM pra ela. Aí mandaram a publicação, né? E aí ela falou assim, por favor, apaguem isso. Vai muita gente brigar comigo. Não fui eu que fiz essa abertura. Por favor, eu não me envolvo com política, em política. Aí a pessoa perguntou assim, foi a produção do evento? E aí ela falou, foi. Eu só fui saber depois que acabou o show. Eu não me envolvo em política, eu só quero saber de música. Diz ela que foi isso. E
Mona,
aí...
você acha que ela não ia saber a abertura do show dela?
Pois é. E aí eu sei que até um pessoal lá postou e ela repostou, né, o story, que era nosso evento dedica... Ah, tá. O produtor do evento tava falando, nosso evento dedica a você, meu presidente Jair Bolsonaro. Enfim. E aí ela postou no story dela o comunicado, né, do pessoal dono do evento fazendo esse comunicado, a Murilo Base Produções, 017 Eventos, vem a público assumir a criação e exibição de vídeo em abertura do show da cantora Ana Castela na cidade de Santa Fé do Sul. E ressalta que não houve intenção de assimilar a imagem da artista com qualquer candidato. O vídeo em questão foi produzido por nós com a intenção de ressaltar o movimento agro e patriotismo brasileiro. Nos colocamos à disposição a qualquer esclarecimento. Gente, não engoli essa nota. Não engoli essa nota. Não é possível
não.
Que eles fazem
não
uma
abertura.
Não,
né,
amiga.
Amora.
Eles fazem uma abertura dessa no seu show. Você não é ciente e você não se posiciona logo depois do seu show que essa abertura rolou. Gente, não engulo essa. Não
também
engulo,
não engulo,
gente.
não engulo. Mona, teve um negócio que voltou e eu não sabia. Por conta do padre. Sabe o padre que foi ao debate?
Sei,
esse
que
padre
inclusive...
que é um falso
um mico.
Padre, um mico, um negócio horrível. Descobriu-se depois que ele não era padre, quer dizer, já sabia que ele não era padre e tal, e chamaram ele de padre de festa junina, etc e tal.
Uhum.
E aí, voltou a história do Pedro Andrade, que eu não sabia, gente.
Que história do Pedro Andrade?
Você sabe quem é o Pedro Andrade?
Não,
aquela
quem é
gay.
Pedro Andrade?
É uma gay. É uma gay que era do Manhattan Connection, que tem um programa de viagens no GNT. É uma gay insuportável, Mona.
Mas ela é gay mesmo?
É uma gay mesmo. Você lembrou dela?
Não, não.
Ela aconteceu, gente...
Achei o Instagram dela. Meio biscoiteiro e tal.
Eu parei de seguir. Ela bombou, gente. Ah, sei lá, eu não sabia disso. Porque eu nunca sentei de onde ela veio. Eu achava que ela era modelo. E ela era modelo mesmo. E pelo fato de ser modelo, bombou. Mas ela bombou criando uma história que ela tava num filme do David Lynch. E as pessoas acreditaram, Mona. E aí eu achei a matéria aqui, ó. 23 de outubro de 2002.
Ah, isso é antigo, isso é fofoca muito. É, essa bio, então, ela é bem antiga das redes.
Ela
então.
É, Mona. E aqui, ó. Parece roteiro de cinema. Um jovem brasileiro que se diz ator contou aos principais jornais impressos da TV no Brasil uma história fantástica, apresentando-se como a nova estrela do filme de David Lynch. Pedro Andrade revelou detalhes da trama, dos colegas de elenco e do estilo pitoresco do diretor. Mas agora, outros personagens surgiram para lançar um véu de dúvida sobre essa história. Ele mentiu que ia fazer um filme, gente. Não fez.
Eu vi que ele namorou um cara do NSYNC. Que?
E aí namorou um cara do NSYNC, a gay do NSYNC. Olha lá, por e-mail, Jia Seng, assistente do David Lynch, que é um diretor muito famoso, gente. Veludo Azul, tem um monte de filme bom. Também disse à TV Globo que o diretor nunca trabalhou, nem está trabalhando com alguém chamado Pedro Andrade. Mona, não acredito!
Passada!
Já pensou, Mona? Ela criou essa história pra bombar. E aí o povo da internet é muito, muito ruim, né? Ressuscitou o mico da gata e eu achei curioso que eu tenho implicância com ela, queria contar pras pessoas.
Ai, foi de graça essa.
Foi de graça, Mona. Foi de graça, nem precisava. O que mais tem aí acontecendo?
Ah, tá. Mas e o padre? Onde entra nessa história?
Porque o que aconteceu? O tweet era essas duas pessoas... A história dessas pessoas é mais parecida do que você imagina.
Ah,
que
aí, tá.
Ele tem inventado que era ator e o padre tem inventado que era padre. Então,
sim, o padre até pegou um avião essa semana. Tá todo mundo gritando Viva São João no avião. Eu vi isso. As pessoas estão parando ele. Bom, a gente não é nem pra... Eu tenho medo das pessoas tornarem isso tipo um grande meme e tudo mais.
Esse cara é horrível.
Esse cara é horrível. Sem noção. Sem noção não. Ele tem muita noção do que ele tá falando. Ele sabe muito bem que
ele
isso é perigoso,
bem
que é problemático.
Né? Ele é perigoso, inclusive.
Exato.
Ele tem muita noção e é muito, muito perigoso. Muito perigoso.
Vamos pra próxima, então?
Tem mais uma aí, será, gente? Vamos fazer mais uma?
Bora ler um e-mail, então Thiago. Faz tempo que a gente não faz isso.
Aliás, você que tá ouvindo a gente, meu amor, escreva para meconteumafofocapodcast@gmail.com contando a sua fofoquinha com detalhezinhos, com todos os desdobramentos, prints e fotos que a gente conta aqui no programa de segunda ou no programa de sexta.
Tô então, sentindo falta aí, de vocês mandarem, gente.
Manda fofoca, a gente gosta de saber. O que você vai ler aí, Duda Delo Russo?
Olha, olá, Duda! Olá, Thiago, tudo bem? Esse aqui é o golpe do táxi, viu?
Ih, foi a Angélica que mandou,
então,
gente.
Então, vamos ver. Vim contar uma história recente de um golpe que ocorreu comigo. Certo dia, eu estava no meu integral na escola até as 5h15 da tarde aí. Tava no integral na escola. Gente, é uma pessoa jovem, então,
né? É, uma ouvinte jovem, mora. Não pode agredir que ela é menor, hein?
Tá bom. E preciso de alguém pra me levar pra casa. Como moro longe da escola, pedi um táxi no aplicativo. Gente, que galera que é essa?
Rica,
na minha época,
né?
Eu não tinha isso, não. Voltar
a gente
de táxi.
De
gente, da escola.
Mentira,
de
que eu
táxi.
Estudava. A minha escola era do lado da minha casa, gente.
Ai, eu nunca estudei perto de casa. Meus pais tinham tesão em me colocar longe da escola.
Ai, que inferno,
gente.
Amiga. A minha escola, uma era na rua do lado e a outra era na rua de cima. Minha mãe sempre deixou a gente ir perto, que a gente podia ir sozinho. Eu acho que ela pensava nessa praticidade.
Meus pais me deixaram, tipo, longe real, assim, sabe? Tipo, uma hora
uma
de casa.
Uma aqui no SESI, né? Teve uma aqui que era no SESI.
Bicha, pra vocês entenderem, eu morava no Morro Grande, Brasilândia. Eu estudava na Sumaré, gente. Nada
no SESI,
a ver.
Gente.
Nada a ver.
Era longe mesmo.
Depois eles me transferiram pra Leopoldina, que também subiu contra a mão.
Sei, longe igual. Maria. Essa menina aí é uma ouvinte rica que vai de táxi pra escola.
Pois é. Dependendo do seu problema, eu vou minimizar ele, viu? Já que você consegue voltar de táxi.
E se ela for apoiadora, amiga, não pode. Tem que apoiar. Tá. Cuidar dela.
Bom, ela mora longe, né? Pediu um táxi no aplicativo. E no dia que a vida havia recebido a mensagem da minha mãe, que precisava pagar no débito. Ó, ainda duplamente rica, né? Pagar no débito.
É, eu caguei.
No aplicativo, quando se paga no débito, você não cadastra o cartão diretamente no aplicativo. Você tem que passar o cartão na máquina com o taxista. Ah, tá, porque ela queria fazer o pagamento no coisinho. É. Porém, o valor é programado pelo aplicativo.
Você entendeu, né, amiga? Ela queria pagar com cartão, não no aplicativo.
Entendi. Até aí, ok. Pedi o táxi e o valor que o aplicativo calculou era de 10 reais.
Mona, vai andando, gente. Ai, devia ser 10
reais, dá pra ir andando, é.
Ai.
Como valor... Do nada é uma pessoa fazendo EJA, né, bicho? É uma véia mandando pra gente. Ai, meu Deus. Como total da corrida, o valor era total da corrida era 10 reais até a casa dela, até aí tudo bem. Recebi os dados do motorista, quero dizer, os dados que tinha. O filho da puta não possuía foto de perfil. Aí, ok. Pensei, deve ser erro do aplicativo ou erro na minha internet. Porém, como vi o seu nome, sua placa e as 5 estrelas que ele carregava no seu currículo, me tranquilizei. Entrei no táxi, um carro cinza, grande e até que bem limpo.
Olha.
Cumprimentei, segui o meu caminho. Notava que o motorista fica muito, mas muito no celular. Achei bem suspeito ele. Mesmo dirigindo, usava o celular durante o percurso e parecia
perigoso,
meio agitado.
Né, gente?
Fiquei com
perigoso.
O pé atrás.
É.
Cheguei em casa e foi a hora tensa. Como achei ele suspeito, a primeira coisa que pedi na hora de pagar era que eu tivesse contato com a máquina de pagamento, com a maquininha. E quando segurei aquele trem, meu Deus, estava coberto por papel filme. Já sou míope, com aquela geringonça coberta por papel plástico, tudo que estava na tela era meramente pontos pra mim. Adendo, a máquina era controlada via celular. Ou seja, todo o valor ele colocava no telefone dele e caía na maquininha. Ao pegar a maquininha, via exatamente o valor de 10 reais.
Sim.
Peguei, inseri o cartão. O taxista falou, não foi, colega? Eu, abismada, suspeitei e falei, ué, sempre vai. Que estranho. E realmente... Vai que na terceira vez que tentei aplicar o cartão, o bendito fala que foi. E realmente, sempre vai. Na terceira vez que tentei aplicar o cartão, o bendito fala que foi, tá. Logo em seguida, já fora do táxi, recebo uma notificação da minha conta que saíram R$410,02. O cara me extorquiu. Mandei mensagem à pesta para o aplicativo e recebo a feliz notícia de que, como desculpa, ganho R$50 de desconto no aplicativo para usar em corridas. Agora já estou com o BO feito. É isso, Duda e Thiago. Levei um tapa na cara da vida por ser tapada e me achar responsável e pegar um táxi igual bebo água. Gosto muito de vocês e adoro o podcast. Muito sucesso para os dois. Menina...
Mona, será que ela não digitou o valor errado, gente? Botou um 4 na frente?
Não, gata. Isso é um golpe de verdade, porque já tentaram me aplicar. Vou te contar, mulher.
Me fala.
De uma vez que... como que foi? Foi assim, um menino ia me mandar uma pizza lá de uma coisinha...
Sim.
É assim, é uma bicha que eu conheço já tem um bom tempo. Ela começou a trabalhar numa rede de pizza aí. E ela
famosa,
falou, vou
já
te
sei
mandar...
até qual é.
Não,
já.
não é essa ah, famosa. Tá. Não é essa, ela é menor. Mesmo.
Tá bom.
Inclusive tem uma unidade aí em Pinheiros, mas...
Olha.
E aí ele falou, eu tô trabalhando nessa pizzaria, não sei o que lá, e aí eu tô querendo te mandar uns negócios aí pra você postar e tal. Aí ele falou, você me ajuda nessa? E aí eu falei, não, amiga,
claro,
te ajudo.
Né?
Claro, óbvio. Vamos lá, manda aí. E aí ele foi mandar, e naquele foi mandar, o cara foi... O problema é que não era da rede de pizza. Ele foi mandar via uma rede aí de entrega, sabe?
Uhum.
Que não vou falar aqui em nomes e tal, mas era um aplicativo aí de entregas. E aí, nesse aplicativo, ele pediu a tal moto e tal, e a moto foi lá entregar. Quando chegou na minha casa, eu fui receber, né? E o menino falou, não, obviamente você não tem que pagar nada, né? E tal, vamos só, é na parceria. Beleza, fui lá
tudo
pegar.
Tudo certo, né?
É, igual
normal,
sempre.
Uma normal. Coisa normal, pois é.
Quando eu fui lá receber, o cara falou assim, fui lá pegar a pizza, ia só subir. Ele falou, opa, chefia, volta aqui. Quando
imagina
fala isso.
Te chamando de chefia, amor. Opa, chefia.
Volta aqui. Aí eu voltei, eu falei, oxe, eu não entendi o que aconteceu. Ele falou, não, tem que pagar aqui a entrega. Aí eu falei, como assim, moço? Aí ele falou, tem que pagar aqui a entrega. Eu falei, moço, eu tentei. E aí, como que eu vou explicar pro taxista
toda
que
essa
eu sou uma drag
que
queen?
Aqui, né?
Não, que eu sou uma drag queen, que tipo, que eu tenho um podcaster, que eu trabalho com influência e que eu iria divulgar isso, não sei o que lá. Aí eu fiquei meio assim, aí eu tentei meio que explicar. Aí ele falou, moço, tudo bem, não tem nada a ver comigo essa história. É que eu preciso que você já pague aqui a entrega, senão eu vou ter que voltar lá no lugar e eles vão ter que fazer o pagamento. Só que se eu voltar lá, eu vou perder uma viagem, não sei o que lá. E começou já a fazer o coitadinho, não sei o que. E aí eu já também comecei a ficar, putz, gente, como assim? O trabalhador, né, vai ter que voltar
pois
lá
vai
no
se
lugar
ferrar,
e tal.
Né?
Só que aí, na hora... Bicha, fui muito tomada pelo discurso, né? E ele falou, não, é só R$15 a entrega e tal. Eu falei, ai, foda-se, eu ainda pago esses R$15, né? Tirei meu cartão do bolso, comecei a pensar, coloquei o cartão na maquininha. E aí, quando eu fui ver, a maquininha tava, tipo, super apagada, sabe?
Ixi.
Não dava pra ver nada. Nada, 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 nada.
Esse
nada,
é o
nada,
golpe, então,
eu até coloquei
amiga.
O primeiro botão. Apertei no primeiro botão. Aí, depois que apertei no primeiro botão, soltei meu dedo. Eu falei, calma lá, Duda. Calma lá. Calma lá, Duda Della Russomano. Calma lá. Você não é otária, tá? E aí eu tirei meu cartão da hora da maquininha e falei, calma aí, moço, eu vou ligar lá no menino, que eu conheço.
Boa,
o menino,
é
e vou
isso,
saber
que
o que tá acontecendo. Na hora que eu soltei isso e falei, vou ligar, e aí eu falei assim, só entrei pro hall, assim, do prédio, com o celular pra ligar, e comecei realmente a fazer a ligação, o cara se mandou, gata.
Olá,
naquele
era
se mandou, me falei com meu amigo, eu falei, não, tá... Aí meu amigo, não, bicha, você não tem que pagar nada, isso aí tá pago, isso aí é golpe, vão passar valor no seu cartão, vou clonar o seu cartão. Falei, bicha, então... E aí, na hora que eu olhei, o cara já tinha ido embora e tudo mais.
Tem que ficar esperto,
tem que ficar
gente.
Ligeira, gente. Ficar muito, esperto. Muito ligeira. Isso não acontece só comigo, porque eu tava recebendo recebido. Isso acontece direto com vários... não vários entregadores, que eu não vou generalizar ninguém. Mas isso, às vezes, tem coisa que já tá pago, já tá tudo certinho. E se alguém cobrar uma taxa a mais, fica ligeira, gata. Fica
e
muito ligeira.
E não à toa, os próprios aplicativos avisam pra você não... fazer pagamento duplo, que não faz sentido nenhum. Mora, eu tô passada. Eu me lembro uma vez, ela falou desse retorno que ela teve, que ela recebeu R$50 só. Uma vez um motorista me enganou assim, indo pro aeroporto. E aí, não deu a corrida, alguma coisa assim. Aí eu paguei, só que aí eu paguei duas vezes a corrida, sei lá, de R$200, porque era lá em Guarulhos. E aí eu entrei em contato com a empresa me deu R$20, cala e boca, tá certo, azar. Ninguém mandou você pagar, de alegre, entendeu?
Tá.
Meio isso que rolou.
Entendi.
O que aconteceu com a menina aí? Então tem que ficar esperto, né, gente? É.
Bom, gente, temos por hoje.
Quarta-feira a gente tá de volta para apoiadores. Mandem aí os casos de vocês. E sexta-feira de volta em vídeo. Boa semana
pra todo mundo. Sei que hoje foi um dia difícil, mas vai melhorar, tá, gente? Por aqui também não tá fácil, mas eu tenho certeza que aí amanhã há de ser um novo dia, tá?
Exatamente. Vai dar, gente.
Beijão, gente.